Então, abra sua Bíblia no livro de Jó 42. Livro de Jó, capítulo 42. Glória a Jesus. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 1 e versículo de número 2. Graças a Deus. Todos acharam? Então vamos ler essa palavra. O Senhor vai edificar a sua fé nessa noite, vai edificar seu coração. O Espírito Santo vai preencher a cada um de nós. Dois versículos que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos ou seus planos podem ser frustrados ou impedidos. Amém? Fala assim: nenhum dos planos de Deus podem ser frustrado. Nada vai impedir o querer de Deus na minha vida. Amém. Muito bem. Nós vamos meditar sobre esta palavra: Deus não se frustra. Muito bem, Deus não se frustra? Não. Deus se cansa? Não. Deus se fadiga? Não. Deus era, Deus é, Deus sempre será Deus. Ele é Deus em toda e qualquer situação. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele chama todas as estrelas pelo nome. Ele criou tudo perfeitamente, onde Ele governa sobre o sol, governa sobre a lua. Ele tem o controle do eixo da terra. E Ele tem autoridade em tudo que se move, que se movimenta. Amém, meu irmão? Deus é Deus. Quem está na mão de Deus? Então, você está tranquilo. Amém? Não precisa pregar mais hoje. Você está na mão de Deus, fica em paz, amém? Confiança, porque a mão de Deus pode. Muito bem, mas a palavra que nós lemos nessa noite, trata-se de um homem chamado Jó. Eu acredito que a maioria dos que estão aqui conhece a história de Jó. Quem era Jó? Como vivia Jó? Jó era casado, Jó tinha filhos, Jó tinha problemas, mas Jó tinha Deus. Amém? Olha que bênção, irmãos. Ele tinha mulher, tinha filho, tinha um monte de problema, mas ele tinha Deus. Muito bem, Jó aqui, ele está dando uma resposta para Deus. Ele responde ao Senhor dizendo: eu sei que tudo o Senhor pode. Eu sei que nenhuma da vontade do Senhor, o seu plano é perfeito e ele não frustra na minha vida. Jó tinha essa consciência. Ele sabia quem era Deus. Só que Jó, ele estava passando uma provação tão grande, irmãos, tão grande, que ele era um homem falido. Ele tinha perdido os filhos, tinha perdido empregados, tinha perdido as suas ovelhas, tinha perdido seus jumentos, seus camelos, toda a sua produção. Toda a sua empresa tinha falido. Ele era um homem quebrado. Estava totalmente quebrado. Mas o que Jó não perdeu foi a fé que Deus tinha controle sobre todas as coisas. Uma coisa que Jó não perdeu é que ele sabia que Deus tinha controle sobre tudo. Agora, Jó tinha relacionamento com Deus? Tinha. Ele era de oração? Era. O capítulo 1 de Jó fala sobre a virtude de Jó e fala sobre a tentação. Capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó, e este era homem íntegro, reto e temente a Deus e desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, seus filhos faziam banquete, versículo 4 aí, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram, beberam com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias, os seus banquetes, enviara Jó, e santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque Jó dizia, se porventura pecaram os meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, continuamente, esse homem levantava de madrugada, ele orava a Deus, ele oferecia os seus sacrifícios a Deus, ele era temente a Deus, ele desviava do mal. Amém? Amém? Ninguém está cochilando? Então, glória a Deus, desviava do mal, ele era homem de oração, agora, ele tinha intimidade com Deus, está isento de todos os problemas? Não. Alguém estava no caminho de Jó, não gostava dele, alguém perseguia ele, e alguém não gostava daquilo que Jó fazia. Mas Jó era temente e ele servia ao Senhor. Então Jó continuamente fazia isso. Mas no versículo 6 a Bíblia diz, e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Versículo 6. Quem que apareceu? Satanás. Satanás não gosta dos filhos de Deus. O diabo não gosta de você, da sua imagem, da sua pessoa. De ninguém de nós ele gosta. Mas ele, Satanás se apresenta. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, você observou, meu servo? Jó, não há ninguém na terra semelhante a ele. Ele é um homem íntegro. Ele é temente. Ele se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura ele teme ao Senhor em vão? Porventura tu não encheu ele de bem? Ele não é rico? Ele não possui tantas verdades? Ele não é um homem agora que está aí totalmente cheio de saúde, cheio de bens? Olha como ele é. Você percebe, irmão? Ainda que todo mundo na terra aplaudam você, tem alguém que te odeia. Quem que é? Satanás. E Jó era de oração. Mas o próprio Deus. Por que que Deus então, pastor, falou isso para o mal? Porque Deus conhecia Jó e Deus acreditava no seu filho, aleluia. E Deus conhecia a sua estrutura. Como Deus conhece você, como Deus sabe quando você acerta, como Deus sabe quando você é fraco, e como Deus sabe quando você tem a fraqueza para errar o alvo. A palavra pecado é errar o alvo na tradução. Quando o homem fraco, ele tem sua propensa mente, a sua mente para o pecado. Deus conhece a sua estrutura. Então Deus não vai entregando ninguém assim ao diabo, não. Alguns Deus permite provações até mais dura, mas Deus conhece a estrutura dele. Amém, meu irmão? Deus conhece a capacidade que ele tem. Veja bem, irmãos, Deus acredita em você. Deus acredita em você. Quando Deus entrega alguma coisa para um homem, é porque Deus acredita nele. Mas ele pode errar, pastor? Pode. Se ele não vigiar, ele pode errar. Mas que Deus acredita nele, acredita. E Deus sabe até onde ele é capaz de lutar. Deus conhecia tão bem a estrutura de Jó, que o próprio Deus falou para o inimigo: você conhece ele? Você observa ele? Olha como ele é, porque Deus acreditava nele. Então Deus também acredita em cada um de nós. Será, pastor? Sim, Deus acredita. Agora, vamos virar o disco. Você acredita em Deus? Você acredita que na tua alegria Deus está com você? E na tua tristeza? Na tua dificuldade, na tua prova, no teu choro, naquele dia que o sol tomou o lugar da lua, e a lua parece que tomou o lugar do sol. Aquele dia que parece que tudo está escuro, você continua acreditando? Diminuiu, amém. Você continua acreditando? Então, como era Jó? Então Jó tinha essa estrutura. Ele tinha essa estrutura, Deus acreditou nele. Deus permitiu que ele quebrasse. Deus permitiu e disse o seguinte: pode tirar o que ele tem, pode quebrar ele. Ah, mas ele tem muita saúde. Tá bom, eu vou permitir você colocar um problema na saúde dele. Mas na alma dele você não vai tocar. Você vai até onde eu permiti. Deus, irmão, ele tem o controle. Quando nós abrimos essa mensagem, Deus tem o controle sobre todo o eixo que existe, amém? Então, nada vai além daquilo que Deus permitir. Essa é a confiança que nós temos, que nada vai além da onde Deus permitir. Por isso, em nome de Jesus, você pode acreditar em Deus, porque Deus conhece você e nada vai além do que ele permitir. Jó tinha uma confiança tão grande em Deus, que quando Jó quebrou, que ele perdeu tudo, ele tinha 3 amigos. E esses amigos, depois que Jó ficou naquela condição de miséria, de luto pela família, o que, que os amigos falavam? Você pecou, Jó. Você, ó, falhou. Você errou o alvo. A mulher dele, mulher fala um pouco, os irmãos sabem, né? Ainda que seja quieto, mas para o marido fala. Ó, a mulher dele falou: Jó, amaldiçoa Deus e morre. Morre, miserável. Você ouviu isso da mulher, moço? Pelo amor de Deus, Porque a condição dele não era boa. O que ele falou para a mulher? Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu para lá eu tornarei. Por que eu só receberia o bem de Deus? Por que eu não enfrentaria quando o mal sobreviesse à minha vida? Você está entendendo, irmão? Por quê? Então, ele acreditava tanto em Deus, que diante de toda a perda, diante da acusação dos amigos, diante agora da acusação da esposa, agora, ele era 100% perfeito? Olha, 100% perfeito, não. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, lá em Romanos 3:23. A Bíblia diz que todos os homens pecaram. Então Jó, ele tinha também defeito. Agora, ele era um homem que lutava constantemente para manter a sua integridade. Amém, meu irmão? Ele lutava para manter a sua integridade. Mas a Bíblia diz que todos os homens pecaram. Agora os dias vão passando, ele fica numa condição deplorável. Sua condição agora é de acusação. Ele está totalmente acusado pela sociedade. E Jó levanta a cabeça. Um dos versos que Jó diz para Deus: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre essa terra. Ele acreditava na sua remissão, que Deus remiria ele daquela situação. O mesmo Deus que havia abençoado no princípio da vida dele, era o Deus que restauraria, que se levantaria e que tomava, aleluia, a sua condição e o levantaria de novo. É o que Jó acreditava. Mas os amigos, entre aspas, estavam ali continuamente para acusar. Mas o que Jó acreditava era no plano de Deus. Meus irmãos, muitos de nós acreditamos em planos de homens, projeto de homens. Por exemplo, o Brasil, da agora até outubro, tem tanto projeto, tanto plano, tanto santo, tanta promessa. Tem ou não tem? Meu Deus, você liga a televisão, papai, um santo falando. Você abre a internet, outro santo falando. E está cheio de plano para todo lado. Para todo lado tem alguém falando. Olha, e no meio de tudo isso, você vê gente quebrada, machucada, ferido, casamento, lar, pai, filho, relacionamento de pai, de filho, filho contrariando pai, filha contrariando mãe, mãe com problema por causa do desvio de conduta de filhos, e filhos com problema por causa do desvio de condutas de pai. A sociedade está conturbada, perturbada, sem harmonização. A sociedade está passando por um caos, o mundo está assim, mas quem tem poder e autoridade sobre o mundo? Deus. Deus. Deus tem poder e autoridade sobre o mundo. Então, o que cada um de nós vai fazer? Erguer a cabeça, olhar para Deus. Erguer a cabeça e dizer: Deus, eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou enfrentar a vida, mas a minha confiança está no Senhor. Amém, meu querido? O meu crédito está no Senhor. Alguém está me acusando, alguém está me batendo, alguém está lutando contra mim, alguém está puxando meu tapete, alguém está fazendo algo contra a minha vida, mas eu confio em Ti. Os Teus planos na minha vida, ninguém pode frustrar. O que Deus tem preparado para mim é muito maior do que aquilo que os meus inimigos projetam. é muito maior do que aquilo que alguém tentou tirar de você. Essa é a confiança. Veja bem, irmãos, no decorrer dessa palavra aqui, Jó ficou nessa situação, os próprios amigos, mas Satanás que odiava ele, a mulher, quem ficou do lado dele? Se até a mulher mandou ele morrer? Só restou quem? Deus e os seus planos. Deus e o seu projeto. Você lembra, quem aqui conhece a história de José? José, vendido pelos próprios irmãos, os irmãos invejaram José, Jacó deu uma túnica linda para ele, eles arrancaram a túnica dele, salpicaram de sangue, entregou para o pai, falou que um animal feroz tinha matado ele, ele foi jogado numa cisterna, ele foi vendido para um mercador, chegou lá no Egito, aquele mercador vendeu ele também para um egípcio, o egípcio era capitão, o capitão governava todo o Egito, ele virou mordomo da casa daquele homem, e ele aprendeu na casa daquele homem o que era administrar, porque esse homem era um capitão de um exército. Então Deus deu para José a oportunidade de ser invejado, traído, vendido, e agora Deus deu para ele a oportunidade de assistir um homem governar com autoridade. Esse homem era capitão da guarda, agora tinha um outro lado, a tentação que veio de uma mulher. José, ele foi tentado em tudo, mas foi provar depois o quê? A prisão. Ele tinha que agora ficar na prisão, para quê? Para conhecer como que funcionava o tráfico lá na prisão. Como é que era lá? Não tinha celular igual hoje, era uma masmorra, né? Mas deveria ter os bilhetinhos, as trocas de influência lá. Então José tinha que conhecer as estratégias. De lá da masmorra, Deus tirou José para falar com o faraó. Você entende que os planos grandes de Deus nos faz passar por trilhos estreitos? Ei, você está entendendo que os planos grandes de Deus nos faz passar por trilhos estreitos? Observa isso, irmão. Os grandes projetos e os grandes planos de Deus nos faz passar por trilhos estreitos. Olha, então Jó passou por um trilho muito estreito. José passou por um trilho muito estreito. Mas Deus colocou José na frente de Faraó. Jó também, a Bíblia diz aqui que ele está declarando: os teus planos não podem ser frustrados. Quem disse que esses homens não sentiu dor? Quem disse que esses homens não choraram? Quem disse que esses homens não passou dias amargos? Mas Deus permitiu até onde a estrutura deles eram capaz. Como o hino que nós cantamos aqui: no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Amém? Todo o mal que intentaram contra José fez dele grande. Todo o mal que caiu sobre Jó e todo o mal que os seus amigos intentou contra Jó fez com que ele se tornasse o homem mais poderoso do Oriente. Porque Deus devolveu os filhos para ele. Depois Deus deu para ele as filhas mais lindas daquele lugar. E Deus conservou a sua mulher. Aquela mulher que mandou ele morrer, ele continuou amando ela. Ei, Deus é bom? O homem não é muito não, mas Deus é. Amém? Então veja bem, irmão. Não sei hoje qual é a tua situação. Não sei qual é a área que você está sofrendo. Mas o que eu te digo aqui em nome de Jesus, o que eu estou pregando para você, eu estava num momento de oração, quando Deus citou essa frase: os seus planos, os planos de Deus é maior. É maior. Às vezes você está passando uma humilhação, até diante da tua família. Aqueles que te humilham hoje, vai pedir oração para você amanhã. Você sabia disso? Essas pessoas que te acusam, que te enfrentam, que te confrontam, que geram afronta na tua vida. Você pode estar passando por uma humilhação, mas essas pessoas, elas pedirão oração para você. Permaneça. Aquieta o teu coração. Fica na presença de Deus. A Bíblia ensina para nós que Deus olha para Jó. E o que, que Jó faz? Jó, irmãos, no versículo 4 do capítulo 42, ele diz assim: escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Deus, agora os meus olhos te veem. Eu posso contemplar o quê? Que tudo que eu passei, que tudo que eu enfrentei, e todos os momentos que eu passei, agora os meus olhos veem, e que em todos eles o Senhor trabalhou. Agora os meus olhos contemplam que o Senhor está nessa situação comigo. Ô, irmãos, essa é a confiança que temos, que diante mesmo de uma fraqueza, mesmo diante de um problema que você julga insolúvel, Deus não te abandonou. Ele é fiel. Queridos e amados irmãos, quero concluir essa palavra dizendo: permaneça diante dos planos de Deus. Fugir dos planos de Deus é arrumar para si problemas, problemas, problemas. Isso você já tem? Quer arrumar mais? Se você quiser, fuja da presença de Deus. Se tiver alguém aqui interessado em arrumar mais problema, fuja da presença do Senhor. Mas como fugirei eu, pastor? Se eu subir no monte, ele está. Se eu descer na profundeza, ele está. Como eu vou fugir? É só rejeitar aquilo que Deus tem e ficar na mão de Satanás. Porque Jesus disse assim: quem comigo não se ajunta, o que que acontece? Se espalha, se perde. Então o negócio é se unir a Jesus, o negócio é se unir a Deus. Eu quero concluir essa palavra observando o que Deus falou para Jonas. O que Deus falou para Jonas? Deus disse para Jonas, Jonas capítulo 1, versículo 1: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Deus mandou ele aonde? Nínive. Versículo 3, o que Jonas fez? Porém Jonas se levantou para fugir da presença do... Vou para Nínive não. Deus está mandando para a igreja? Não vou não, para a igreja não. Deus está mandando eu orar? Vou orar não. Deus está mandando eu ler a Bíblia? Não vou ler a Bíblia não. Não vai não? Vou não. Tá bom. Deus mandou você aprender mais? Não quer? Muito bem, não vou não. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, versículo 3, para Tarse, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Olha só. Versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e os navios estavam a ponto de quebrar-se. Deus só permitiu um vento lá, e o vento chegou e começou a quebrar tudo. Quem manda no vento, irmãos? Você lembra quando nós começamos a pregar? Quem manda no eixo da terra? Uai, se o Brasil está desviando o canal do Rio São Francisco, lá na divisa do Pernambuco com a Bahia, lá, o Brasil não está desviando o canal lá? Não está lá desviando São Francisco? É que Deus não pode desviar o canal do rio? Deus não pode mandar um vento lá de levantar onda de 4 metros? Por isso que Davi disse: para onde eu fugirei da tua face? Para onde eu me esconderei de ti, Senhor? Então, como disse o sábio Salomão, o fim de todas as coisas é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Observa a sua palavra. Fica na presença de Deus. Está ruim? Está difícil? Está bom demais, pastor. Com churrasco ou sem churrasco? Com chuva ou sem chuva? Glória a Deus. Com cara bonita ou cara feia? Aleluia, vamos para frente. Vai fazer o quê, irmão? Teme a Deus, teme a Deus. A Bíblia diz que Jonas enfrentou no mar uma grande tempestade. Veja bem, irmão, tem coisa que Deus permite para te treinar, como ele treinou José. Tem coisa que Deus permite, como ele permitiu na vida de Jó, para provar para Satanás que Jó era crente, que Jó era servo, que Jó era fiel. Agora, aqui Deus permitiu uma tribulação, porque Jonas era o quê? Desobediente. Deus mandou ele para um lugar, ele foi para outro. Então Deus manda em quem obedece e Deus manda em quem desobedece também. Entendeu? Ei, você que já tem filho moço, teu filho já fez arte na escola? Fez? Professora puniu ele? Você também puniu? Puniu ou não puniu? Puniu. Você deixou de amar ele? Não. Você puniu para educá-lo. Então Deus muitas vezes também pune para educar, e Deus pune para fortalecer, e Deus fortalece para pôr num grau melhor. O que acontece é o seguinte: nós precisamos ficar dentro dos planos de Deus. Qual é o melhor projeto para a tua vida? Deus. Qual é o melhor projeto para o teu caminhar? É Deus. Tudo que você vai fazer, meu amigo, o melhor projeto é Deus. Não tem outro. Amém? Então o melhor projeto para você é Deus, é Deus. Jonas, concluindo, Jonas ele chegou num ponto que ele reconheceu toda aquela tempestade. E ele viu que o desobediente era ele. Então ele falou para aqueles marinheiros, lança eu no mar. Aí Deus, misericordioso, né? Eu não vou deixar Jonas morrer no meio desse mar, não. Mandou um grande peixe que o engoliu. E Jonas ficou 3 dias no seio do peixe. E Jonas, lá do ventre do peixe, ora. Amém? Jonas capítulo 2, versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste minha voz, porque tu me lançaste na profundeza, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas, as tuas vagas, têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei ver o teu santo templo. Olha ele orando. Oh Deus, por acaso, será que eu sairei desse ventre e um dia eu entrarei dentro do templo para adorar a face do Senhor? Será que eu saio dessa? Será que eu vou sair desse problema? Olha aí, irmão, a tempestade era grande, versículo 5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas enrolaram a minha cabeça, eu desci até os fundamentos dos montes, quer dizer, lá nas profundidades dos montes, da terra, me encerrou para sempre com os seus forrolhos, mas tu me fizeste subir a minha vida da perdição, dá um glória a Deus. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. E entrou a ti a minha oração no teu santo templo. No meio da tempestade, no meio da luta, no meio da acusação, aonde Satanás quer te humilhar, aonde você está humilhado, aonde você está encerrado, existe um Deus que tem autoridade. Tira José da masmorra, põe na frente de Faraó. Pega Jó humilhado na frente de seus amigos. Pega Jonas humilhado no ventre do peixe. Põe lá na praia a experiência que ele tem para contar. Jó, antes eu ouvia o Senhor falar, mas agora os meus olhos te veem. José, depois de Faraó, ele tinha um anel no dedo. Ele era o maior governo. Você está entendendo, Deus? Então, calma. Você está humilhado? Nós vamos orar hoje. Deus tem o melhor plano para a tua vida. O melhor plano é o de Deus. O melhor plano é o de Deus. Meu irmão, não vamos ficar parados olhando a força que o vento tem. Não vamos ficar parados para os cachorros que estão latindo para nós. Não vamos ficar parados diante de todas as falsas promessas. Não vamos ficar parados. Não vamos ficar com os olhos térreos, só numa visão terrena. Vamos lembrar o que a palavra de Deus diz, erguei os vossos olhos e vede que o Senhor é bom. Vede que o Senhor é bom, vede que o Senhor ouve a oração, vede que o Senhor traz resposta. Veja, irmãos, que Jesus é maior que o templo, veja que Jesus é maior que a religião, veja que Jesus é maior que a morte, ele venceu a morte. O Cordeiro que foi morto ressuscitou, está à direita de Deus Pai. Ora por mim, ora por você, intercede por nós. Veja o que a Bíblia diz. Somos ovelhas do seu pastoreio. Amém? Então Jesus é o nosso pastor. Vamos ficar de pé? Nós vamos pedir para Jesus. Nós vamos pedir para Jesus. Nós vamos falar com Jesus. O Jesus que caminhou em toda a história. Porque ele era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Então, nessa noite, nós vamos orar agora por libertação. Você tem um problema, você vai colocar na mão de Deus. Faça como Jó. O meu Redentor vive. Digo, o meu Redentor vive. Muito bem, o teu Redentor vive. E ele vela por ti. Essa é uma hora de confiança, de crédito. Feche agora os seus olhos. Abra o seu coração. Abra as suas mãos. Agora, em nome do Senhor Jesus, você ouviu a palavra de Deus. Você não está baseado numa promessa humana. Você não está baseado em promessa de homens. Mas você está firmado na palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel para trazer resposta para a tua vida. Amém? Então, diante dessa palavra, erga uma das tuas mãos agora. E nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Olhos fechados, coração aberto. Eu quero que você pede a Deus. Como Jonas pediu. Como Jó reconheceu e pediu. Como José que andou na presença. Deus vai te exaltar. Abre teu coração e começa a falar com Deus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Tu és grande, Tu és fiel, Senhor. Tu és poderoso em todas as batalhas. Não existe, meu Deus, nada, 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 absolutamente nada que vai frustrar o plano do Senhor na nossa vida. Nada vai além da tua permissão, meu Deus. Nada vai passar além daquilo que o Senhor permitir. Então, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, os nossos olhos se levantam, a nossa cabeça se levanta, e nós olhamos para o Senhor agora, e nós invocamos o Senhor, meu Deus. E em nome do Senhor Jesus, oramos agora por todas as famílias aqui congregadas. Todas as famílias aqui nesse lugar estabelecida. Meu irmão, minha irmã, todos nós agora, agarrados na palavra do Senhor, o nosso Redentor que vive, o nosso Redentor que reina, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor, nós colocamos a nossa alma no altar do Senhor. Abençoa, meu Deus, abençoa com saúde, abençoa com paz, abençoa com refrigério, abençoa com poder, abençoa com autoridade, restaura a nossa autoridade, restaura a igreja, restaura as famílias, restaura os casais, restaura pais, restaura filhos, restaura a moral, restaura a vida moral da família, restaura, meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Restaura a vida financeira. Restaura, meu Deus. Como o Senhor restaurou Jó. Como o Senhor restaurou Jonas ao lançar ele na praia. Restaura teu filho. Restaura tua filha. abre porta, levanta teu servo e levanta tua serva, Pai. Oh, glória a Deus, glória a ti, meu Deus. Milagre nessa noite, milagre na vida do teu filho, milagre na nossa vida, Pai. Eu quero a unção de poder, em nome de Jesus, para vencer as nossas dificuldades. Pai, no nome de Jesus, abençoa todos que estão orando, aqui na igreja, em casa, pela rádio, essa pessoa que está ajoelhada agora, orando, clamando, gritando pelo teu nome, Senhor, envia socorro, em nome de Jesus, e em nome do Senhor, todas as obras que Satanás tentam nos derrubar, nos acusar, nos destruir, nos ferir, que o Senhor repreenda, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a obra da inveja, a obra da inveja, quebra nessa noite, quebra a língua dos maldizentes, as obras que Satanás lançam, cai em nome de Jesus, todo cativeiro seja virado nessa noite, toda prisão seja quebrada em nome de Jesus, e que essa pessoa seja livre, ô Senhor, tu és a nossa rocha, nossa força, nosso cântico, aleluia, aleluia, ô glória, 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 uma palavra tua, meu Deus, vai mudar a trajetória da nossa vida, uma ordem do Senhor mudará toda a nossa história, meu Pai, em nome de Jesus, assim cremos, assim nós adoramos, assim nós recebemos do Senhor, em nome de Jesus, todos que creem, diga amém. Diga assim, em nome de Jesus, a minha vida é do Senhor, e o Senhor é o meu pastor, amém, amém. Dê um aplauso para Deus, para Jesus, glória, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia.